As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a este espaço de notícias aqui na ERTE. E não vamos perder mais tempo, porque nesta altura o nosso companheiro de redação, o jornalista Vítor Molenas, está na Sertã, nota para a concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros com a Rodoviária do Tejo. Julgo mesmo que nesta fase ele já se encontra a falar com Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Vamos desde já ouvir essa intervenção.
Do que é que estamos aqui a tratar hoje com a assinatura deste protocolo entre a comunidade e a Rodoviária Tejo?
Resumidamente, é um processo que houve uma alteração legislativa em Portugal no âmbito do transporte de passageiros, e estamos aqui a falar, fica de fora aquilo que são os expressos e o transporte por ferrovia, portanto estamos a falar do transporte de passageiros terrestres, em que as câmaras constituíram-se como autoridades de transporte, podendo delegar essa competência nas comunidades intermunicipais. E, portanto, foi este processo, todas as câmaras delegaram esta competência dos transportes nas comunidades intermunicipais e a comunidade teve que fazer uma concessão do mesmo transporte. Aqui o primeiro processo tinha ficado deserto, tínhamos lançado um primeiro concurso em 2020 que ficou deserto, alterámos as peças, os cadernos de encargo, demos maior duração do contrato, e o contrato que assinámos hoje aqui terá uma duração de 8 anos, peço desculpa, abrange os 13 municípios da comunidade intermunicipal, para além daquilo que é o transporte municipal, intermunicipal e interregional, que tem que ser todas, permitam uma expressão, carreiras que atravessam o nosso território, estão ainda também os transportes urbanos de Tomar e de Abrantes, integrados nesta concessão. Dar-vos um exemplo, aquilo que é a média de idades dos veículos que circulam neste momento no nosso território está numa média de idades de 18 anos, aquilo que está como obrigação de quem ganhou a concessão é que a média de idades seja de 11 anos, sendo que alguns deles vão ser novos, precisamente para permitir essa média de idade, e portanto é um contrato a 8 anos com um valor base de adjudicação de 36 milhões de euros.
É, não tem propriamente a ver com os autocarros urbanos, os carros de transportes urbanos tomar esta concessão?
Não, os transportes urbanos, portanto, Tomar adquiriu 6 veículos elétricos de transportes urbanos através de um financiamento próprio da Câmara de Tomar. E estes 6 veículos elétricos vão ser colocados dentro desta concessão, diminuindo aquilo que vai ser o valor que o município de Tomar tem que comparticipar na concessão.
Em termos de carreiras, há um acréscimo também neste processo, não é?
Aqui, mas não quer dizer que seja no âmbito da comunidade intermunicipal, houve aqui alguns ajustes em matéria de horários e, portanto, mantém-se o mesmo nível de carreiras que tínhamos até agora, havendo aqui alguns acréscimos em alguns concelhos nesta matéria. Fica fora deste concessão o programa Link e o programa Transporte a Pedido, que continua a funcionar nos mesmos moldes nos vários municípios.
Muito obrigado. Ficamos então por aqui. Foi então aqui um direto da Sertã, na assinatura deste protocolo com a Rodoviária Tejo, 36 milhões de euros de investimento. António Feliciano.
Muito obrigado, Vítor Molenas. Aqui então foi diretamente da Sertã, onde houve registro para este protocolo relativo à concessão. Está em causa a transporte, comissão, ou melhor, concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros na Rodoviária do Tejo. E assim ouvimos Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
60 enfermeiros que prestam serviço na urgência do Centro Hospitalar do Médio Tejo pediram escusa de responsabilidade, indicação confirmada pela Ordem dos Enfermeiros, sendo que este protesto visa chamar a atenção para a insuficiência de enfermeiros na equipa face ao elevado número de doentes internados, situação que, refere o mesmo texto, tem sobrecarregado os mesmos na prática do exercício profissional, colocando em causa o atendimento a doentes emergentes, muito urgentes e urgentes. Aliás, fica mesmo alerta de que é perigoso prestar cuidados de saúde na urgência do Hospital Dr. Manuel Constâncio. A escusa de responsabilidade, acrescente, foi apresentada nesta terça-feira. Resta perceber qual o impacto desta ação dos enfermeiros junto de quem recorre às urgências hospitalares. O Hospital de Abrantes integra o Centro Hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem parte também as unidades de Tomar e de Torres Novas. O regresso da chuva tem coincidido com o aumento de acidentes rodoviários nas estradas do distrito de Santarém, sendo que só em parte da manhã desta quinta-feira houve registro para 5 ocorrências, todas elas despistes. Assim aconteceu em Caxarias, Conselho de Orém, ainda na A1, sentido norte-sul, na Zibreira, Torres Novas, também em Alpiarça, ainda na Portela das Padeiras, em Santarém, e na Estrada Nacional 361, Rio Maior. Nunca é demais recordar, perante a chuva, o automobilismo deve adequar a condução ao estado do piso, às condições de visibilidade, ao estado e carga do veículo e à intensidade do trânsito. Tenha então em consideração um conjunto de conselhos, desde o aumento da distância de segurança entre veículos, moderar a velocidade, circular com as luzes apropriadas ligadas, verificar se os pneus estão em bom estado de conservação e pressão e ainda se o sistema de iluminação e sinalização estão em boas condições de funcionamento.
A primeira a informar.
A Câmara de Tomar, pela voz do vereador Hugo Cristóvão, responsável pelo Pelouro da Educação, assegura que vai sempre mais além ao nível dos apoios às famílias comprovadamente necessitadas quando está em causa o auxílio em áreas diversas, como material e transporte escolar, a frequência de ATL ou até mesmo a alteração com os escalões definidos para cada agregado familiar. Esta garantia surgiu na sequência de uma interpelação de Lourdes Ferrobal, vereadora do PSD, que considerou como muito pouco o apoio relativo ao material escolar, mas ainda numa altura em que as dificuldades aumentaram perante a inflação.
Por exemplo, em termos de material escolar, o valor proposto é de 16 euros por aluno para o escalão A e de 8 euros para o escalão B, o que parece manifestamente muito pouco, porque tendo em conta os valores de que o material escolar está e este ano ainda mais em termos de valores por criança, parece-nos relativamente muito, muito, muito pouco.
Hugo Cristóvão disse assim que os valores definidos estão de acordo com aquilo que está regulamentado e que essa é a prática corrente da maior parte dos municípios, mas, reforçou o autarca, a Câmara procura chegar sempre mais além em situações de reconhecida necessidade.
Nós chegámos a colocar essa questão. Não é, nunca é bem claro se os municípios têm que seguir ou não aqueles valores, mas é, na verdade, aquilo que fazemos historicamente e que a generalidade dos municípios faz. Apesar disso, tentamos acrescentar em casos em que entendemos que são realmente necessários. Ou seja, uma coisa são os escalões que estão definidos por agregado familiar para cada criança e que vêm, enfim, da segurança social. E que sabemos, todos sabemos, que às vezes se calhar até não correspondem bem à realidade. Todos nós, nomeadamente durante a pandemia, até com a questão da entrega das refeições, foi possível verificar tantas refeições aos alunos carenciados nas suas habitações. Os próprios presidentes de junta verificaram algumas situações que... Mas nós não fazemos fiscalização da segurança social, não nos compete. Agora, o que fazemos é, para além dos escalões que estão identificados, através dos nossos serviços sociais, acrescemos alguns apoios às famílias que comprovadamente verificamos que necessitam. Seja como? Seja subindo o escalão, em alguns casos, passando de escalão B para escalão A, isso está na nossa autonomia a fazer, seja atribuindo apoios a algumas famílias que pelo simples escalão não teriam, porque são do escalão C, não teriam direito a esse apoio. Portanto, temos feito isso, assim como temos feito, por exemplo, na questão dos transportes escolares, do ensino secundário, que, se não me engano, agora vai passar a ser comparticipado, mas não era comparticipado. E nós verificámos que alguns alunos começavam a faltar porque não tinham dinheiro para o passe e, portanto, no ensino secundário começámos também a fazer apoio nas famílias em que isso estava, de facto, verificado, que havia essa necessidade. assim como no acréscimo do apoio de material, em alguns casos, ou até, em alguns, no apoio à frequência da ATL, mas sempre por via de parecer social dos nossos serviços, ou seja, indo além daquilo que é a simples definição dos escalões.
Apoios escolares PST reclama por mais auxílios. Câmara refere que vai sempre mais além.
Rádio R, informação.
Os dados são da Agência Portuguesa do Ambiente. A Albufeira de Castelo de Bode, que serve parte do Médio Tejo, voltou à tendência de perda. Ou seja, durante a última semana, houve registro para o decréscimo de 1% do seu armazenamento atual, que se cifra agora em 65%. Espera-se ainda assim que a precipitação prevista para estes próximos dias possa ajudar a inverter este quadro. Ainda nestes dados, abordando a bacia hidrográfica do Tejo, nota para a Albufeira de Divor, em Évora, que está a 20% da sua capacidade. Outras situações preocupantes dizem respeito a Maranhão, 21%, Minutos, 25%, e Magos, com 26% de atual armazenamento. Está formalmente constituída e apresentada a Associação da Casa do Pessoal do Instituto Politécnico de Tomar. Esta quinta-feira ficou marcada pela realização de uma sessão que visou apresentar os elementos que fazem parte desta recém-criada entidade, constituída formalmente a 28 de julho. A ERTE marcou presença no auditório principal do IPT, ocasião em que Liliana Nobre, presidente da Casa do Pessoal, recuou às origens desta ideia, dando conta de algumas das atividades já desenvolvidas.
Esta ideia surgiu em 2019, nesse ano organizámos um almoço de Natal, foi o nosso primeiro evento. Em 2021 e 2020, suspendemos as atividades devido à situação pandémica, só sendo possível retomar em dezembro de 2021. Tendo em conta as restrições, ainda não foi possível aí fazer o almoço de Natal e então optámos por celebrar a época natalícia com a entrega de uma lembrança aos filhos dos trabalhadores do IPT. 2022 tem sido um ano de muito trabalho, de muitas atividades e também de muitas alegrias, felizmente. Posso aqui destacar algumas, como a inauguração da sala de convívio, que foi um momento marcante para nós. O piquenique partilhado, que assinalou o Dia da Família, em que trouxemos as nossas famílias ao IPT, convivemos, fizemos jogos, várias partilhas entre todos. E falando em família, não posso esquecer de falar do jantar na ESTA, em que juntámos a nossa família IPT na Escola de Abrantes. Entretanto, também fizemos a ação de voluntariado no circo, a comemoração do dia para o serviço público. Destaco esta porque foi a primeira atividade que fizemos voltada para o exterior. Até aqui teria sido sempre para nós IPT.
Paula Almeida, presidente da Assembleia Geral, ela que já está no IPT há um quarto de século, falou na necessidade de se criar um espírito de equipa, tentando, de alguma forma, recuperar o que se perdeu com a pandemia.
Mas nós temos, institucionalmente, que criar um espírito de equipa. Este período de pandemia afastou-nos, uma vez mais, quer queremos, quer não, deixámos de nos cruzar, deixámos de conviver, promoveu muito o isolamento. O isolamento também traz, muitas vezes, ainda maiores conflitos e maiores fricções entre algumas pessoas. Acho que está na altura de passar a borracha, serenar os ânimos de todos e pensarmos que estamos todos aqui para defender o Politécnico. Nós somos a imagem do Politécnico. Somos a primeira e a última, quer para uns entre outros, como perante os alunos. E quer sejam os alunos que nós temos o prazer de ter connosco e os que venham, até os que vêm de Erasmus, não é? Nós somos a imagem que vamos passar. Docentes, pessoal não docente, é isso que eles vão levar lá para fora como recordação, até porque estamos aqui também para lhes criar memórias e convém que as memórias sejam boas, não é? Por isso, esse espírito de cooperação, de solidariedade, acho que tem que ser mais do que nunca fomentado.
Associação Casa do Pessoal do Instituto Politécnico de Tomar foi então apresentada, está formalmente constituída.
Rádio Web, a primeira a informar.
está já em curso o procedimento concursal de seleção internacional para o provimento do cargo de diretor do Convento de Cristo, em Tomar. O processo está publicado em Diário da República desde esta terça-feira, dia 6 de setembro, sendo que os interessados podem candidatar-se durante os próximos 30 dias úteis. Está em causa uma remuneração mensal de 3.023 euros, acrescida de suplemento para despesas de representação no montante de 314 euros, de acordo com o estatuto remuneratório do pessoal dirigente da administração pública. Ao nível da estimativa do orçamento da unidade orgânica, a verba para programação irá corresponder a 10% do orçamento total definido para o Convento de Cristo, valor que se centra nos 67 mil euros. Como métodos de seleção, serão utilizados a avaliação curricular, a proposta de projeto que o candidato visa implementar na unidade orgânica e a entrevista profissional de caráter público. A classificação final de cada candidato será expressa de 0 a 20 valores, arredondada às centésimas, sendo obtida por média ponderada. Recorde-se que André Galvão é atual diretor do Convento de Cristo, cargo que desempenha há cerca de 8 anos.
Rádio R, informação.
O crescimento e sustentabilidade em Tomar esteve em análise em sessão realizada no Complexo Cultural da Levada. Registro para a presença de várias individualidades, de entre as quais empresários em exercício no Conselho. Foi, acima de tudo, um fórum onde se pretendeu reunir ideias para fazer de Tomar um polo atrativo e aglutinador de investimento. A abertura esteve a cargo de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que fez uma breve radiografia da situação económica no território nabantino.
Tomar é um concelho que tem uma centralidade no país, atendendo àquilo que são as vias de comunicação que temos, a proximidade aos aeroportos internacionais, nomeadamente Porto e Lisboa, bem como também aquela que é a proximidade que temos aos portos de água profunda e que podemos, efetivamente, também usufruir dessa proximidade. É certo que todos vós também sabeis que Tomar, durante décadas, foi um ex-libris na questão industrial, no setor industrial. E houve aqui, ao longo de décadas também, uma mudança daquilo que é o perfil da nossa indústria e do nosso tecido empresarial. Dizer-vos que se, no passado, a indústria era o setor mais representativo da nossa economia local, neste momento a indústria ocupa o quinto, sexto lugar, de acordo com aquilo que são os dados disponíveis na nossa economia local. A indústria, neste momento, representa 9,1%. O que é certo é que também pretendemos criar novas indústrias e as senhoras e os senhores empresários do Conselho têm estado precisamente a fazer isso. Permitam-me partilhar convosco daquilo que são os dados conhecidos. O conjunto das empresas em Tomar representa um volume de negócios de 337 milhões de euros para um conjunto de 4.244 trabalhadores. Temos 91 empresas exportadoras para um volume de exportação de 28,9 milhões de euros. E mais, durante o período da pandemia, em que todos os setores da cidade foram atingidos, o que é certo é que em Tomar criaram-se, só no ano de 2020, que foi o ano mais gravoso em matéria de pandemia, criaram-se 82 novas empresas. Houve, obviamente, 28 encerramentos e 3 insolvências, ou seja, um saldo claramente positivo.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui por ocasião da recente intervenção na Conferência Crescimento e Sustentabilidade em Tomar. O aviso é da Guarda Nacional Republicana. No exercício do ato venatório é proibido a caça de espécies não cinegéticas, sendo que o abandono dos animais que acompanham o caçador, a captura ou destruição dos ninhos, dos ovos e crias de qualquer espécie, são práticas tipificadas na lei como crime. Reforça o mesmo texto publicado na rede social Facebook. A GNR reforça ainda que durante o exercício da atividade em causa, o caçador tem que se fazer acompanhar da respectiva carta e licença, assim como da licença dos cães que o acompanham. Desde que seja portador de arma de fogo, tem que ser portador de licença de uso e porte de arma e respectivo livreto de manifesto. Deve ter ainda consigo a declaração de empréstimo de arma, sempre que a arma não seja do próprio caçador, assim como o recibo comprovativo do pagamento do prémio do seguro de caça válido e ainda o cartão do cidadão e a bilhete de identidade ou passaporte.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue deste lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.